As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O número de casos Covid-19 subiu para 115 na região do Médio Tejo, sendo que está em causa um aumento de 6 infecções, 3 no entroncamento e outras tantas em Torres Novas. De resto, o Conselho da Cidade dos Comboios registrou mesmo nas últimas 24 horas tantos episódios como aqueles que tinha desde o início da pandemia. Já em Torres Novas, por sua vez, duas das três situações dizem respeito a pessoas que residem de forma efetiva em Lisboa e na Golgã, mas que têm morada no concelho. Eis os números, ora, em 32 casos, Torres Novas 23, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha em troncamento 6, Ferreira do Zezer 2. Nas últimas 24 horas morreram em Portugal mais 30 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. A indicação foi avançada pela Direção-Geral de Saúde, que centrou atenções ainda no número de infectados, que aumentou para os 18.841, mais 750 do que nesta quarta-feira. Estão internados 1.302 doentes, dos quais 229 nos cuidados intensivos. Quanto a boas notícias, dentro deste quadro, registro para 493 pessoas que foram dadas como recuperadas. Ainda pelo mapa nacional, no norte já morreram 355 pessoas, num total de 11.237 infecções. No centro, por sua vez, há 146 óbitos em 2.756 casos, naquela que é a maior percentagem de letalidade do país, 5,29%. Em Lisboa e Val do Tejo morreram 115 pessoas e há nota para 4.237 casos confirmados. O Alentejo tem 150 infecções e nenhuma morte, enquanto o Algarve registra 9 óbitos. A presente situação de pandemia está a acentuar problemas que têm anos e que afetam a globalidade dos lares para pessoas idosas. O alerta é do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, que refere que há fragilidades nas instituições que continuam por resolver. Fragilidades essas que agora se tornaram mais evidentes.
Há fragilidades que vêm do passado, fragilidades que já atravessaram vários governos, mas que se mantêm ao longo de muitos anos em relação aos lares de não ser. Os lares não são instituições preparadas para fazer serviço de saúde. E até porque lhe chamaram erradamente, na minha opinião e de muitos, ERPIS, que é assim um nome, ERPIS, que é Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, e portanto são só isso, são estruturas residenciais para pessoas idosas. E quando se trata de cuidados de saúde, tem que se recorrer aos hospitais e às unidades de saúde. Os médicos que nós temos são médicos prestam apoio, não são médicos, como é, por exemplo, no caso dos cuidados continuados, onde já há uma maior presença de médica e de enfermeiros. A saúde em Portugal foge dos lares e deixa os lares desprotegidos, e ao deixar os lares desprotegidos, deixa os idosos desprotegidos. Isto tem que mudar. O governo, este ou outro qualquer, tem que de uma vez por todas parar, e este é o que está em funções. Acho que tem que modificar uma coisa que está errada há vários governos e há vários anos, e portanto tem que dar um apoio mais presencial do Ministério da Saúde e da Saúde aos lares e aos idosos, porque os idosos não são para descartar. Portanto, hoje uma pessoa que tenha 90 anos ou 95 ou 100 ou 106, como nós lá temos, são para ser acarinhadas até que há de chegar o dia que há de partir como todos os outros, não é? Todos nós devemos ir, mas temos que ser bem tratados e acarinhados e ter as condições de saúde e de apoio da saúde que os lares não têm muitas vezes condições, e sobretudo porque os hospitais já fazem isso há muito tempo. Quando têm lá um utente, tentam logo despachá-lo o mais depressa possível para o lar, e neste caso a Direção-Geral de Saúde também muitas vezes fala nisso, que tem que sair dos hospitais para libertar os hospitais. Isso é tudo muito bonito, mas depois vão entrar num lar que vão contaminar o resto dos utentes e até os trabalhadores. Este é um problema, que é um problema geral, que é um problema que não é muito o tema de conversa neste tempo que vivemos, né, que é prioritário, é ultrapassar e vencer o vírus, mas é um problema que tem que estar em cima da mesa e que no futuro tem que ser encarado de frente e resolvido de frente pelo que vemos.
A Câmara de Constância avançou para um conjunto de apoios à população, famílias, associações e empresas, tendo em consideração as dificuldades criadas pela fase de pandemia, sendo de destacar, entre muitas outras, as ajudas prestadas aos conhecidos como grupos de risco, nomeadamente na realização de compras de bens essenciais e até no levantamento de reformas, sem esquecer os auxílios às instituições de solidariedade e ainda aos bombeiros voluntários, a quem será direcionado um apoio financeiro mensal para que o socorro à população não esteja colocado em causa. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à ERTE, abordou estas medidas.
Por um lado, a questão da isenção das tarifas fixas da água, do saneamento e dos resíduos que aplicámos ao mês de março, mas que foi aprovada esta semana na reunião de Câmara, estender esta medida após meses de abril e maio. Em maio voltar-se a fazer uma nova avaliação. Por outro lado, lançámos três programas importantes. Um desses programas é a possibilidade de, através dos voluntários, irem às compras ao mini-mercado, à farmácia, e é virado para a população mais idosa, com mais de 65 anos, e para as pessoas que tenham alguma doença crónica. Portanto, estes voluntários fazem as compras pelos mesmos, de forma a que não tenham que sair de casa. Outra medida que implementámos em conjunto com as juntas de freguesia foi a possibilidade de procedermos ao levantamento das reformas e das pensões no CTTI, entregar aos nossos idosos nas suas casas para eles não terem que sair. E lançámos ontem também uma medida importante, que é através também de duas voluntárias que temos no Conselho, que são licenciadas em Psicologia, que foi a criação de uma linha que está aberta entre as 10 da manhã e as 8 da noite, para que efetivamente se preste algum apoio psicológico a quem entenda que deve necessitar dele. Portanto, esta é uma medida universal, não é só virada para as pessoas mais idade, é para a população toda. Nós obviamente temos tomado outras medidas, nomeadamente nos apoios que temos dado às nossas IPSS, nomeadamente à Santa Casa da Misericórdia, através da disponibilização de um conjunto de equipamentos de proteção individual. Aos nossos bombeiros voluntários também demos equipamentos de proteção individual, através da comunidade intermunicipal, atribuímos um subsídio de 15 mil euros para a aquisição também de algum equipamento que necessitavam, e foi aprovado também na passada terça-feira um apoio mensal de 8 mil euros até junho, para assegurar a questão da proteção e socorro às nossas populações durante este mês, porque os bombeiros voluntários, os nossos aqui já há vários anos que andam em sucessivas crises financeiras, que se agravou agora com a falta da importância das receitas que tinham do transporte não urgente de doentes, que se viu reduzido a mínimos históricos, e estando a Associação Humanitária já numa situação debilitada, ainda mais debilitada ficou, e nós vamos apoiar também os bombeiros nesta matéria, para que as nossas populações não fiquem sem socorro nem fiquem desprotegidas.
Sérgio Oliveira aproveitou ainda para elogiar o comportamento responsável da sua população, que não tem desvalorizado esta fase de pandemia perante o único caso registado no concelho, caso esse que até foi testado como positivo num homem que nem foi infectado em Constância.
Apesar de termos só um caso, e um caso de uma pessoa que efetivamente é natural do nosso concelho, nomeadamente a freguesia de Montalvo, mas que já não estava cá desde dezembro, estava em casa da filha, portanto nem sequer foi contaminado estando no concelho, portanto estava em Coimbra e foi lá que foi contaminado, mas foi contabilizado aqui porque efetivamente tem a sua morada cá e tem cá a residência e tem cá a habitação própria e permanente, mas isso não serviu para as pessoas deixarem de ter os cuidados que deviam ter. Portanto, a população do concelho tem sabido estar à altura das dificuldades que temos, tem sabido resguardar e tem sabido cumprir todas as recomendações de forma geral que são emitidas pela Direção-Geral de Saúde e pela Câmara e pelas juntas de freguesia. Obviamente que não somos 100% exemplares, há sempre pessoas que furam as situações e que desvalorizam, portanto não quero com isto dizer que no Conselho de Constância somos todos, que a população é tudo um conjunto de santos, não é isso que eu estou a dizer, mas diria que a larga maioria da população tem cumprido as recomendações, tem cumprido o facto de se manterem isolados e o facto de sermos dos concelhos do Médio Tejo apenas com um caso sem mais ninguém identificado não serviu, nem as pessoas desvalorizaram a situação por esse facto.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, em declarações à ERTE, pediu que a sua população continue atenta às recomendações da Direção-Geral de Saúde, tendo em vista a prevenção do Covid-19. A autarca abordou ainda a realidade da curva pandémica no concelho, referindo que dos 10 casos de infecção confirmados, só 4 estão ativos, 2 dos quais hospitalizados. Ficou então o ponto de situação.
Temos confirmados 10 casos. Desde o início em que se começaram a registar casos, portanto, desde o passado mês de março. E este número, 10, nós também já alertámos a Autoridade de Saúde, que seria bom também dar outro número, que é o número daqueles casos que estão confirmados, mas que à presente data estão ativos. E pela nossa contabilização, são 4. Que à presente data, 16 de abril, nós podemos dizer que estão ainda no período de quarentena por terem, pelo teste ter dado positivo. Dois estão hospitalizados no Hospital de Abrantes e dois estão em, no domicílio a aguardar, por isso, o que decorra o período de quarentena. E quando surgem os 10, muitas vezes alarma mais as pessoas porque pensam que são 10 ainda à presente data. Não são, efetivamente. É uma situação que até à presente data nós temos constatado que está controlada e esperemos que assim se mantenha. A população tem necessariamente que continuar muito atenta às recomendações da Direção-Geral de Saúde e não tenhamos dúvidas que as recomendações do distanciamento social, da preocupação com a maior higienização, a utilização de máscaras, agora mais ao nível da comunidade, chamadas máscaras sociais, máscaras comunitárias, eu estou certa que estas práticas vão manter-se no nosso dia-a-dia ainda durante semanas e, quem sabe, ainda durante meses. As nossas atitudes e o nosso comportamento social sofreu alterações com esta pandemia e o meu apelo é que a população continue efetivamente a ser cuidadosa, que as organizações, que as empresas continuem a ser cuidadosas também, que os planos de contingência continuem a ser em permanência reavaliados.
Cerca de 50 automobilistas foram detectados pela Polícia de Segurança Pública com intenções de transpor o limite geográfico do respectivo concelho de residência, sendo que estas pessoas foram de imediato advertidas e obrigadas a voltar para trás. Estes números dizem respeito ao conjunto de operações que decorreram um pouco por todo o distrito de Santarém no período da Páscoa, altura em que ficou determinada a proibição de viajar entre concelhos. Foram assim realizadas 63 ações de controlo rodoviário, de que resultou a fiscalização de mais de 11 mil viaturas e respectivos condutores e 47 ações de fiscalização, sensibilização junto de estabelecimentos, espaços públicos e estações rodoviárias e ferroviárias, de que resultou a abordagem a mais de 1.200 cidadãos. A Hertz falou com o comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém da PSP, fez um balanço deste conjunto de operações.
De forma geral, os condutores estavam elucidados já e saberiam que não poderiam transpor os limites do concelho da sua residência habitual. De qualquer forma, também existiria outro e, por outro lado, existiam outros condutores que estavam alheios a essa imposição e, como tal, também foram elucidados, alguns deles, para o retorno da sua marcha. De qualquer forma, todas as abordagens que nós fomos tomando com os vários cidadãos foram recebidas com receptividade por parte dos cidadãos, compreendiam tal e qual como tem sido a atitude para com os agentes policiais, pelo menos no distrito de Santarém. Portanto, tem sido uma atitude compreensiva, compreendem perfeitamente o nosso papel, forças de segurança, e têm correspondido àquilo que são as nossas instruções. Apenas houve aqui mais uma exceção àquelas exceções que vinham a ser impostas. Durante este período de 9 a 13, a exceção primordial que existiu durante este período foi a questão de não se poderem ausentar do concelho em que têm a sua residência habitual. Apenas por motivos urgentes e de saúde é que o poderiam fazer. De qualquer forma, portanto, todas as outras imposições, todas as outras restrições que já vinham sendo impostas continuam e permanecem em vigor.
Neste conjunto de operações houve registo para duas detenções, mas nenhuma delas relacionada com desobediência.
Sim, realmente não. As detenções que nós registámos foi uma durante este período, mencionando apenas este período, de 9 a 13 de abril. Portanto, foi efetivamente uma detenção por condução sem habilitação legal e uma outra por condução sobre o efeito do álcool. Relativamente à desobediência, no que concerne às várias imposições que estão impostas, as restrições que estão impostas, a desobediência às ordens dos agentes policiais relativamente ao não cumprimento dessas obrigações legais, não registamos qualquer detenção.
Solidariedade. Nesta fase de incerteza e de dificuldade em que nos encontramos, há sobretudo que destacar os bons exemplos. E neste particular, há de destacar a ação solidária do Mundo das Pizzas, em Tomar, que se dispõe a ajudar uma família por dia. Ou seja, este estabelecimento, situado na Rua Manuel de Matos, irá oferecer uma pizza maxi todos os dias a quem estiver em situação de carência. A ERDS quis destacar o mérito desta iniciativa e falou com Aida Freitas, do Mundo das Pizzas.
Estamos a oferecer, durante a hora de almoço, uma pizza margarita com fiambre à pessoa que chegar aqui e que peça a pizza solidária. Sabemos que para alguns, se calhar, poderá não ser muito, mas para outros, para quem está mesmo quem precisa, não é? Nem toda a gente tem, neste momento, oportunidade económica. Portanto, é a nossa maneira de poder ajudar a população de Tomarense. Basta dirigirem-se, pedirem a pizza solidária. Nós iremos oferecer, então, uma grande, a nossa grande é de meio metro, com a base e fiambre. Apelamos ao bom senso, não é? Das pessoas. E que basta, nós só conseguimos oferecer, por enquanto, uma por dia. Basta a pessoa se dirigir ou ligar dentro da hora do almoço e então fazemos o processamento do pedido, iremos imprimir depois na mesma a faturação e iremos divulgar através do nosso site. Melhor seria mesmo através do Facebook, que é mais fácil chegar a mais pessoas. E iremos guardar também uma cópia para caso algum mais insistente a gente poder mostrar que neste dia já saiu.
E o estabelecimento Mundo das Pizzas de Tomar, como é que tem lidado com esta fase de extrema dificuldade?
Antes do Estado decretar para o aconselhamento de isolamento social, nós já estávamos a implementar, porque tivemos aqui alunos que já vinham das escolas que tinham sido fechadas no norte, e tivemos também uma família que vinha, entre aspas, a fugir de França, porque lá já estava complicado. Então, com receio que algum de nós pudesse estar mal, decidimos fechar. Fizemos o nosso isolamento voluntário durante os 15 dias, para termos a certeza que toda a equipa estava bem. Mantivemos em contacto uns com os outros e, a partir do momento que tivemos a certeza que estávamos bem, reiniciámos a nossa atividade com toda a segurança e agora com todos os cuidados para que nenhum de nós fique doente, não é?
Partido Socialista e Partido Social Democrata não se entenderam em relação à venda de sementes no mercado municipal de Tomar. O PSD, na recente reunião do Executivo, apresentou uma proposta onde solicitava que os comerciantes deste género de produtos hortícolas pudessem exercer a sua atividade na referida estrutura, justificando esta pretensão com a época de sementeiras, onde as populações das freguesias têm como tarefas e tradições as plantações e sementeiras das hortas, uma forma de garantir produtos essenciais para a sua alimentação e, em simultâneo, para muitos, uma forma acrescida de garantir alguns rendimentos. A proposta acabou por ser chumbada. A Câmara de Ourém distribuiu centenas de kits de equipamentos de proteção individual por 51 instituições particulares de solidariedade social e lares do concelho, com vista a mitigar a propagação do coronavírus. Os equipamentos de proteção foram entregues pessoalmente por uma comitiva liderada pelo presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado dos vereadores Isabel Costa, Natálio Reis e Rui Vital, assim como pelo coordenador municipal de proteção civil, Miguel Freire. Ao todo, foram doadas às instituições 304 viseiras, 5.430 máscaras, 17.600 luvas, 860 cobre-sapatos, 860 toucas, também o mesmo número de mangas descartáveis, 360 batas e 185 litros de álcool gel. No esclarecimento enviado para a ERTS, Luís Miguel Albuquerque realçou que é extremamente importante reforçar os meios de proteção destas instituições devido à tipologia de utentes, na globalidade de pessoas muito vulneráveis, pela idade ou pelas patologias e porque concentram um elevado número de pessoas num espaço comum.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O proprietário de um café situado na localidade de Val de Santarém, no concelho de Santarém, foi condenado em tribunal pela prática do crime de desobediência determinado pelo estado de emergência em que Portugal se encontra. O homem foi surpreendido pela Guarda Nacional Republicana quando tinha um espaço comercial aberto ao público, permitindo que no interior estivessem clientes a consumir bebidas. O tribunal considerou então este crime como provado e condenou o empresário ao pagamento de uma coima de 500 euros à Santa Casa da Misericórdia Guarda de Santarém, uma decisão que se enquadra num cariz social e pedagógico, até porque o mesmo infrator já tinha sido apanhado na mesma situação poucos dias antes.
Rádio Hertz, informação.
Um homem e uma mulher de 45 e 39 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de furto numa residência situada na localidade de Areias, Conselho de Ferreira do Zêzere. No esclarecimento remetido para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que após denúncia de que estaria a decorrer um furto numa habitação, onde o casal terá entrado através de escalamento, os militares moveram diligências, tendo interceptado o homem e a mulher já na própria casa, na posse de duas peças furtadas, precisamente uma talha em barro e uma coluna tipo romana em pedra. Os suspeitos, ao serem abordados pela patrulha, junto dos objetos furtados, confessaram o crime, tendo sido constituídos arguídos. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, e perante os vários desafios que todos nós individualmente e a maioria das organizações têm enfrentado e continuará a enfrentar, e apesar do muito que se tem falado sobre o impacto da epidemia que estamos a viver no setor turístico, gostaria de relembrar algumas medidas que se encontram publicadas e podem ser também consultadas diretamente na página do Turismo Portugal. O intuito das medidas de apoio ao emprego e às empresas no âmbito do turismo é financiar, flexibilizar e estimular, abrangendo linhas específicas relacionadas com as empresas da restauração e similares, também com o apoio a empresas de turismo de um modo geral, incluindo os empreendimentos turísticos e alojamento para turistas, ainda apoio a agências de viagens, animação turística, organização de eventos e similares. Como se entenderá, estas medidas não apresentam receitas milagrosas, mas de alguma forma vêm atenuar impactos agressivos sentidos, particularmente no setor empresarial turístico. O Turismo de Portugal, através da plataforma TravelBee, também tem disponibilizado informação atualizada, procurando acompanhar o desenvolvimento da pandemia Covid-19 e os seus impactos no setor do turismo. Portanto, trata-se de uma plataforma que permite explorar indicadores da atividade turística e inclui ainda estatísticas, análises, apresentando-se de facto como uma plataforma de gestão do conhecimento bastante útil para todos, mas sobretudo para os que efetivamente trabalham mais diretamente com este setor de atividade. Para além disso, foi criado também um canal que pode ser consultado no próprio site desta plataforma, TravelBee, podendo-se encontrar as mais recentes análises, estudos e tendências sobre os efeitos da pandemia. Como se sabe, a situação que nos encontramos no momento a vivenciar e experienciar a vários níveis é um desafio, mas também uma oportunidade. E o desenvolvimento de novos produtos turísticos é possível, basta relacionar a agilidade digital que os utilizadores passaram a adquirir. Portanto, neste sentido, há uma maior experiência digital na atualização de ferramentas e plataformas online, o que significa que tendencialmente também existirá, por exemplo, uma maior adesão para compras online. Bom, é bem verdade que palavras, só para citar três, como resiliência, criatividade, reinvenção, são palavras que de facto ultimamente temos ouvido com bastante frequência, mas devemos ser positivos e encarar dentro do contexto turístico uma oportunidade para criar ofertas turísticas diferenciadas através do desenvolvimento de novos produtos ou de renovação e readaptação de produtos turísticos para usufruto de todos, sem exceção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.